Maravilhoso,
gente.
Eu amo
a Flávia.
Maravilhoso.
Oi.
Que susto.
Oi, moça cabeças.
Camila, eu só quero que você entenda. O meu amor é amor de Kenga.
Au! Adoro essa parte.
Ressuscita!
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 Olá, olá, eu sou a Yara Oliveira.
Eu sou a Camila Portela.
E esse é o
Rádio Morreu.
Bom, o tema de hoje é Pabllo Vittar e o que é ser mulher.
Já dizia Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se. Você concorda com isso? Eu não sei se eu concordo. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo.
Eu acho muito importante eu vou dar palestra de novo, porque é isso agora, meninas, eu dei palestra. Mas eu acho muito importante a gente pensar a nível de signos, o que é ser mulher. Porque a nível de gênero biológico é uma coisa, a nível de signo é outra. Então, assim, na nossa sociedade aqui no Brasil, nesse momento...
Signo, você não tá falando de Virgem, Capricórnio e... Enfim, você tá falando de simbologia, isso?
Ah, tá. Nem simbologia. Você que pediu, eu não ia dar a palestra sobre semiótica.
Vai que vai, porque senão a galera vai achar que você tá falando de Sagitário.
A semiótica, signo, na verdade, é a unidade de medida na semiótica. A semiótica é o estudo de tudo que comunica. Tudo mesmo. Tipo, o ar quente, por exemplo, uma brisa. Uma brisa comunica. Logo, ela tá dentro da semiótica. E a brisa é um signo. Depois a gente separa o signo em três partes, que não faz sentido eu explicar isso agora. Mas basicamente o signo é a unidade de medida dentro da comunicação. Então um signo pode ser um objeto, pode ser um acontecimento, pode ser uma ação, pode ser uma temperatura, ou pode ser literalmente um desenho. Signo é tudo isso. É o conjunto de signos, ou só um signo só, ele passa alguma coisa. Signo é tudo que comunica, senão não tá dentro da semiótica. Então, quando você pensa em o que comunica ser mulher, quando você olha pra alguém, por que você diz que é um homem ou uma mulher, se você não tem a noção biológica de gênero? É porque ela tem cabelo comprido e usa vestido rosa?
Aí você entra de não é no fêmea, é na feminilidade.
Exatamente, exatamente. A gente sai, essa discussão não é exatamente sobre gênero, e sim sobre os signos dos gêneros.
Que é a tal da feminilidade. Isso, essa discussão muda de tempos em tempos.
Sim.
Então, a discussão, né? Aí eu entro um pouquinho, que é a minha opinião, mas o que eu acredito que esteja um pouco embasada, né? Que a discussão sobre o que é ser mulher na época de Simone de Beauvoir é muito diferente do que é ser mulher hoje. Quais são os papéis, quais são os recortes, pensando o quê? E aí eu entro, aí eu realmente me afirmo aqui enquanto feminista negra interseccional. O feminismo de Simone de Beauvoir é o feminismo radical, que, teoricamente, é o feminismo radical porque é o feminismo do começo. Só que, em uma época que negras estavam muito, ainda estão, mas estavam muito, muito mais abaixo, sendo bem simplista até, do que das mulheres brancas. E numa época em que, quando se dizia o termo mulher, se estava fazendo referência a mulheres brancas. Assim como, quando estavam falando, como falava a palavra negro, estavam fazendo referência, e estou falando isso na referente à literatura mesmo, estavam fazendo referência a homens negros. Então as mulheres negras não estavam nenhuma luta e nem outra. Elas estavam no limbo do que era considerado o que é ser mulher. Então o que é ser mulher é ser uma doméstica.
Lembrando, ser fazendo um adendo,
claro,
que Simone de Beauvoir, ela é francesa. Então o que é ser mulher na França? Que é muito diferente do que é ser mulher aqui no Brasil. Então o feminismo dela é realmente cultural francês.
E pensando... Então, quando ela discutia sobre o que é ser... Óbvio que muita coisa do que ela falava, e do que tá tudo escrito, tudo registrado, tem aplicação. Não tô desmerecendo, tem aplicação. Porém, não tem recorte. E nessa necessidade de haver o recorte de mulheres negras e também de mulheres lésbicas e também depois... Não depois, né? Enfim, transexualidade sempre existiu. Só que não se falava. Mas se falando de transexualidade, mulheres trans, havia necessidade de ter outros tipos de feminismo para que fossem mais abrangentes. Então, o feminismo negro surgiu a partir dessa necessidade de ter uma luta para poder chamar de sua mesmo e para poder é uma união para que as mulheres conseguissem ser representadas e para conseguir ter voz. Enfim, e o feminismo interseccional, que hoje já é negro interseccional, é um feminismo que abrange mulheres, mulheres lésbicas, mulheres trans e mulheres negras. E também existe o feminismo desses são os mais falados, né? Hoje em dia deve existir mais, mas eu não tenho conhecimento. E o feminismo liberal, que é o feminismo que ele simplesmente põe todo mundo na mesma régua e diz que todo mundo tem direito igual, somos todos humanos e a mulher pode fazer a mesma coisa que o homem faz, enfim, estamos todos aí, tudo mais. Que por coincidência, na verdade não é por coincidência, mas as meninas mais novas normalmente entram com a ideia de feminismo pelo feminismo liberal, que é, enfim, ele é o mais simples de entender. Ele não tem profundidade. E aí, conforme os estudos vão aumentando, aí as pessoas vão escolhendo e tudo mais. Vão escolhendo o que mais lhe representa, né? Enfim. Existe uma certa discordância e até uma rixa entre feministas radicais e feministas negras interseccionais. Principalmente a partir do interseccional. Por quê? Porque a discussão do feminismo radical em relação ao que é ser mulher e na feminilidade é que a premissa de que você nasceu com uma vagina, então as opressões são aplicadas automaticamente. Então isso já diz o que é ser mulher, e o feminismo radical ele é contra isso. Então todos os signos, toda a simbologia da feminilidade pode ser quebrada sim, e não pode haver nenhuma sanção e nenhuma censura, né, por conta disso, porque você não manifesta a sua feminilidade do que é, o que é esperado de uma mulher feminina, né? Enfim, e isso inclui muito a genitália. Então, o interseccional, o feminismo interseccional, ele questiona isso demais. Então, as mulheres trans, então elas nunca, de acordo com o feminismo radical, elas nunca vão ser mulheres, porque elas não sofreram essa opressão baseada no genital, porque na verdade é o contrário. Já que elas tiveram que, elas reconheceram o que é ser mulher, não necessariamente o que é ser feminino, mas na grande maioria das vezes, o que mais faz com que elas manifestem ser mulher são signos de feminilidade. Então é aí que bate muito de frente. As feministas radicais e aí é o que leva elas a serem levadas, a serem consideradas transfóbicas muitas vezes, é porque elas focam tanto no genital que elas acabam falando que uma mulher trans não sofre a mesma pressão. Ok, não sofre a mesma pressão, são histórias totalmente diferentes, tem que haver recortes totalmente diferentes, mas elas falam muito, muitas vezes, elas falam muito de que uma mulher trans já gozou do privilégio de ser considerada homem. Entende o problema? Então elas são consideradas transfóbicas porque elas batem muito nessa tecla. Muitas vezes, não tô dizendo que todas as feministas radicais batem nessa tecla, mas esse é o maior problema e é o que cria o maior atrito, porque elas batem muito de frente que não tem que haver muita, não tem que haver a mistura, porque elas, muitas vezes elas dizem que uma mulher trans é um homem de saia, entendeu? Entendeu o problema? É um homem de saia e que é um todo, como todo ser, de acordo com a premissa, toda pessoa que nasceu com um genital peniano, com um pênis, é um estuprador em potencial. Elas consideram que uma mulher trans é um estuprador em potencial. Então isso é por isso que bate de frente. Mas o que a gente precisa pegar é que os signos de feminilidade, e aí a gente entra na Pablo Vittar, que essa mulher é muito a coisa do feminino. Então muitas, não óbvio que não é o caso do Pablo Vittar, mas muitas mulheres trans, elas se apresentam muito mais femininas e tentando chegar a um padrão de beleza.
Onde que esse discurso erra? É que na nossa sociedade, performar a feminilidade é um problema. Performar a feminilidade. Independe do seu gênero de nascença, independe da sua genitália. O simples ato de você performar o feminino é um problema. Por que o feminismo é necessário? Porque existe uma machismo. O machismo, ele não é contra a mulher, ele é contra a performidade da feminilidade. Qualquer coisa que remeta ao feminino, o machismo vai contra. Pode ser um homem mais considerado socialmente mais delicado, ele vai sofrer machismo.
Porque ele se negou.
Porque ele
privilégio.
Não, ele não se negou. Não tem nada disso. Porque ele simplesmente performa a feminilidade. E o machismo vai contra tudo que performa a feminilidade.
Claro, mas ele abriu
porque
uma...
Porque tudo que performa a feminilidade é mais fraco.
Não, sim, eu tô, mais concordando, frágil. Eu tô concordando com você, mas tipo assim, ele se abdicou do privilégio de ser um homem.
Não.
Entende?
Não, porque ele continua sendo um homem, ele continua com todos os privilégios de ser homem. E ele, inclusive, pode ser um homem machista. Porém, a partir do momento que ele performa a feminilidade, ele vai sofrer machismo.
Claro, é o horror,
ainda
mulher,
que
é
ele goste dos privilégios de ser um homem. Isso não muda, entende?
Eu entendo.
Por isso que, assim, o discurso radical não faz sentido, porque o machismo não é contra a genital. O machismo é contra performar a feminilidade. Tudo que é feminino é mais fraco, logo, ou tem que ser protegido, ou tem que ser sacrificado. E aí a gente entra numa questão moral e religiosa. Por que que a travesti tem que ser sacrificada e a mulher não? Mas aí a gente pensa nos feminicídios, mas de modo geral. Porque uma travesti, moralmente e religiosamente, não deveria existir, porque Deus não gosta. Então, além dela performar a feminilidade e ser inferior, pelo simples fato de performar a feminilidade, ela também é imoral. Entende?
Não, pera. Não entendi, não acompanhei.
Tá. Ah, é assim. É, mais uma vez, né? O que expressa a feminilidade é inferior. Mas, a nível de, por exemplo, uma travesti, porque que o Brasil, por exemplo, é o país mais transfóbico do mundo, que mais mata travestis e transexuais no mundo?
Sim.
Porque é considerado imoral dentro de uma religião, porque nós somos um país cristão, ok? E aí, a ideia de feminilidade bate com a ideia religiosa de que, além dessa pessoa expressar o feminino, ela ainda está fora dos padrões de gênero biológico, e aí Deus não gosta. Logo, a gente tem que matar. É a grande diferença em essa aqui eu tenho que proteger e esse aqui eu tenho que sacrificar. Os dois tipos de feminino.
Que, na verdade...
Não existe tipos de feminino.
É, exatamente.
Você performa a feminilidade... Porque o que é ser feminina? É ser delicada? Pô, nem toda mulher é delicada, então o feminino não é ligado à mulher. Começa aí. Assim como falo não é ligado ao homem, né? E, na verdade, é tudo... Eu odeio Freud, mas citando Freud,
essa,
né?
É a parte do feminismo radical que faz sentido, na minha opinião.
O quê?
Que é a ideia de feminilidade. Uma mulher não deixa de ser mulher porque ela não performa feminilidade.
Não.
Entende? Essa é a parte que não faz sentido. Agora, quando começa a genitalizar demais... E sem recorte, porque o grande problema é a falta de recorte no feminismo radical.
Sim.
Entende?
Mas, por exemplo, uma drag queen não é uma mulher, mesmo certo. Expressando a feminilidade.
O que, no caso, Pabllo Vittar, estamos falando de uma drag
queen. E é por isso que chegamos aqui, começamos a discussão com a Pabllo Vittar.
Sim.
Porque o que faz a Pabllo, o que faz as pessoas falarem, oh meu Deus, isso não é uma mulher. Sim, gente, não é. Você não tá criticando a Pabllo. Ela não é uma mulher. Ela é uma artista que performa a feminilidade dentro dos signos do feminino. Então, o que é ser uma mulher sexy? É você... O que é ser uma mulher, socialmente, aqui no Brasil? É você ter cabelo comprido e loiro. É você ter uma bundona, uma cinturinha fina. Não precisa ter peito, porque você é brasileira. A brasileira não tem peito grande, tem bunda grande. E ter olhos claros e ser branca. Então, a Pabllo pega todos esses estereótipos de feminino e não de mulher, e se veste e performa esse feminino estereotipado e faz com que as pessoas entrem
feminino
numa...
padrão.
Estereotipado. É, estereotipado. E faz com que as pessoas acabem entrando num grande conflito interno, né? É isso que a Pabllo, por isso que ela é tão interessante, porque as pessoas entram num conflito quando vê a Pabllo. E a Pabllo, ela trouxe um feminino tão estereotipado e tão padrão que ela faz as pessoas caírem ainda mais nessa discussão. Porque uma drag até então, o Nanny People, quando ela é uma drag, uma mulher trans drag, mas quando ela só fazia drag ainda, que ela tava lá no comecinho, ela era enorme, né? Ela era uma pessoa que performava um feminino exagerado. Então,
sim,
eram perucas gigantescas. E essa era a visão quase palhaça de drag que a gente tinha. E a Pabllo vem e faz o que em RuPaul chamam de fishy, que são mulheres que são drags parecidas, vou colocar todo o termo entre aspas, muito parecida com uma mulher, muito parecida com uma mulher real. Fecho aspas. Isso é ser uma drag fishy. E a Pabllo é esse tipo de drag.
Posso estar errada, mas aqui não, a gente não pode confundir com passabilidade, eu acredito. Passabilidade diz respeito às pessoas trans e que elas aparentemente... Passabilidade é uma coisa que faz com que uma pessoa trans não seja identificada como uma pessoa trans automaticamente.
É quando você olha por uma pessoa trans e fala, caramba, mas nossa, nem imaginava que você era homem.
É isso, basicamente.
Então, por favor, não façam isso, gente. Ela é uma mulher, ok? Isso é importante, vamos
respeitem
sempre...
Respeitem os pronomes,
e
pessoal.
E a Pabllo não é uma mulher.
E ela diz que não é uma mulher, que ela é uma drag queen.
A Pabllo é uma drag queen. Algumas pesquisas, principalmente em Nova York, existem várias pesquisas de gêneros. E existem mais gêneros do que a gente pode contar, na verdade.
Sim.
Então, assim, o feminismo, ele erra muito nisso, pra mim. Por isso que eu não... Olha, isso vai ser polêmico. Eu não me enquadro mais como feminista. Me enquadrava quando eu comecei a pesquisar. Mais uma vez, a gente começa lá na Simone de Beauvoir e depois vai evoluindo. E agora, eu simplesmente acho que não existem barreiras de gênero. Tem uma estudiosa de gêneros chamada Judith. Queimaram o bonequinho dela aqui quando ela veio pro Brasil. Mas ela... Tem vários vídeos no YouTube que explicam melhor do que eu. Mas ela defende que os gêneros, eles são completamente fluidos. Eles estão muito além de homem e mulher, de trans e cis. Muito além. Porque se você parar pra pensar, os gêneros não existem na natureza.
São controles... Controles sociais.
É. Ah, porque o gênero pelo ser humano, ele é performado. E aí, Nova York, na cidade de Nova York, por exemplo, considera drag queen um gênero. Afinal, você performa o gênero drag queen. Entende?
Nossa, não sabia disso.
Sim. Drag queen é um gênero em Nova York. Isso é muito interessante. Então, eu não me limito mais nas minhas pesquisas às questões de gêneros. E eu nem me limito mais a determinar os gêneros. Tipo, drag queen, mulher cis, mulher trans. É, primeiro, a gente tem que identificar a pessoa como ela se sente confortável. Então, se você vê uma drag queen montada, é impossível você falar que aquela mulher de 2,5 metros é ele. É impossível, eu não consigo conceber... De chamar aquela mulher de 2 metros de ele. Quando desmontar, eu vou chamar de ele. Mas quando estiver montada, é impossível. É impossível você ver uma travesti toda trabalhada no vestidinho e você olhar e falar que é ele. Porque ela performa a... Ela performa a feminilidade e, além de tudo, ela performa o gênero feminino. Considerado como gênero feminino pela sociedade atual. Entende?
E eu considero que é... Que em alguns casos é um pouquinho mais complicado. Eu falo pouquinho porque a gente consegue, pessoal. Que é um pouquinho mais complicado a gente usar os pronomes. Por exemplo, eu não gosto muito do termo androgenia.
É, mas porque androgenia tem a ver com moda e não com gênero, tá?
Então.
É a gênero.
Então, é, exatamente. Acho que não é muito aplicado. Aí eu acho que é um uso meio equivocado, assim, a palavra. É, mas a questão do gênero fluido. Ou a questão mesmo da... E também quando eu falo do gênero fluido, eu tô falando... Também tô... No, óbvio que não é aplicado, mas eu tô falando de pessoas trans não binárias que falam também... Que reconhecem um pronome, porém não fazem questão de performar aquele pronome. O que se espera daquele pronome. Então, por exemplo, uma pessoa não binária que se reconhece pelo pronome feminino, mas que não necessariamente vai vestir o que se espera de uma mulher.
Não vai performar o feminino.
Vai performar o feminino. Então, eu reconheço que existe uma certa dificuldade também porque é uma discussão muito recente e é uma coisa muito intrínseca, entende?
Então, é portuguesa difícil. É binária, né? Então, assim, é difícil exigirem de todo mundo que falem eles. É impossível, gente. É uma língua binária e a menos que haja uma reforma, como houve há um tempo atrás, não tem como, ok? A gente tem que entender isso. É uma língua binária.
É, o E é mais fácil de colocar.
O E é mais fácil. Mas mesmo assim, é difícil você exigir que todo mundo faça isso, a menos que haja uma reforma ortográfica novamente.
Tem que haver tem que haver uma reeducação.
Sim.
Pra que comece a ser aplicado, enfim, de uma forma efetiva.
Sim.
Então, no caso, voltando no caso da Pabllo Vittar, eu fico me perguntando como... Não é só uma questão de talento. Por que que Pabllo Vittar é mais aceita do que uma drag... Ok, os tempos são diferentes. Mas o que fez com que a Pabllo Vittar fosse mais aceita do que a Vera Verão? Pabllo Vittar não necessariamente precisaria cantar pra ser mais aceita.
Não, mas é porque ela performa um estereótipo de beleza. Isso é muito importante, ela tá dentro dos padrões.
E Vera Verão chegou careca.
Como drag. Então, assim, a Vera Verão era negra. Vamos começar aí.
De 2 metros.
Sim, era um homem negro que performava como uma drag queen.
Provocativo,
sim,
porque performava...
E ela não se montava a drag queen palhaça, né? Que é aquele exagero. Que a gente pode real, assim, isso não é ofensivo quando a gente fala drag queen palhaça, tá, gente? Palhaçaria é uma arte e a drag se inspira muito na palhaçaria. Então, por favor, não achem que isso é ofensivo. Mas as maquiagens exageradas, as roupas exageradas remetem completamente à palhaçaria. E a Vera Verão não usava isso, né? Ela usava grandes túnicas, ela não usava peruca, ela usava maquiagem, era só um brilho. Na verdade, ela performava como ela era uma... Ela era dançarina contemporânea e tal. Então, o negócio era o corpo. Ela performava o feminino no corpo. E E aí era muito mais uma bicha afeminada do que uma drag, quase.
E aí a gente, lembrando que a Vera Verão, ela morreu por conta de todo esse preconceito que ela sofreu. Era anos 90, começo dos anos 2000, né? Enfim, outros tempos. Mas não tá tão distante assim.
Não, 20 anos, gente. Calma, não tá tão longe. Mas voltando aqui pra não sermos duas meninas cis falando sobre a comunidade trans, mas a gente só tem que dar esse panorama, as pessoas entenderem questões de gêneros. Então a gente só deu um grande panorama, não estamos representando nada aqui, tá bom,
sim,
gente?
Sim, é muito importante dizer isso.
A gente não tá representando nada, só tá dando um panorama de conhecimentos aqui adquiridos. Mas uma discussão muito interessante que se deu há um tempo atrás, e aí a gente coloca a Pablo novamente nessa discussão, o quanto uma drag queen é ofensiva para uma mulher. Existe isso ainda tem essa discussão dentro do feminismo, eu já não tô mais dentro do feminismo, então eu não saberia dizer.
A questão do exagero e de se mostrar com muito padrão e de reforçar a feminilidade com maquiagem, salto alto, já foi muito discutido, é sim criticado no movimento feminista, principalmente pelas feministas radicais, porque elas não têm essa gama do queer, não existe. No feminismo radical não existe essa discussão, real, não existe. Existe sobre monogamia, existe sobre corpo, sobre biologia, sobre papéis políticos, existe. Mas não existe o recorte de raça e não existe o recorte queer. Não existe. Posso estar errada, mas eu nunca vi. E já foi muito discutido esse papel do exagero da feminilidade, do reforço do estereótipo. Porém, não é uma discussão tão atual, porque assim como... Essa discussão tem ido abaixo porque existem inúmeros tipos de drag queen e drag kings e drag queens
que fazem animais e performam objetos.
E performam objetos porque a arte tá ficando... A arte drag queen já tá ficando muito...
Ela sempre foi, né? Desde drags, os club, né? Kids.
É. A arte drag, ela é muito... Mas acho que hoje tá mais pop, tá mais mainstream.
Sim.
E aí existe mais essa... Todo mundo consegue ter acesso, né?
Porque eu sempre...
Drag kings.
Eu sempre pensei, queens. Desculpa te interromper.
Não, claro.
Mas eu sempre pensei no seguinte, quando eu ouvi isso, assim, a primeira vez, sobre o exagero do feminismo, sobre ser ofensivo, sobre estereotipar. E eu sempre vi muito o contrário, eu sempre achei uma crítica. Porque vai, se um homem como o Pablo, ali o Fablo, né? O grande Fablo, que é um homem muito alto, ele tem tipo 1,90 e tantos de altura, é um menino grande. E é um homem, você olha de primeira e vê um homem. O que faz dele ser algo tão ofensivo para as mulheres? O que aproxima ele de uma mulher? São signos do feminino. São signos que a gente não quer mais performar. Que as mulheres não são obrigadas a performar. Então, essa é mais crítico em pegar os estereótipos e falar, olha aqui, pronto, agora eu sou uma mulher. Então, mas é isso que é ser mulher?
Mas, ao mesmo tempo, o Pablo em si, ele não tem essa caricatura tão forte.
Mas
quanto
mesmo
era
tendo a caricatura. Eu acho isso muito interessante,
eu
inclusive.
Acho interessante, porque é um reforço... É um reforço. A caricatura pode ser uma crítica. Ela pode não ser, ela pode ser usada tanto como deboche quanto uma crítica.
O simples fato de um homem cis dentro da sociedade conseguir performar como uma mulher padrão, isso já é muito crítico. De como que um homem é considerado uma mulher? Como que você tem toda a discussão de, oh meu Deus, essa criatura, Pablo, não deveria existir, sabe? Ele conseguiu trazer essa discussão, porque ele simplesmente pegou um cabelo comprido e colocou uma saia curta. Ele não usa enchimento.
Sim.
Ele não usa enchimento, gente. E ele passa. É a tal da passabilidade nível drag. E como isso? Ele pega signos do feminino e performa. E tadá, temos uma mulher. Então eu acho que assim, a arte drag, ela discute, principalmente drag queens, homens cis que representam mulheres, eu acho que as drags, elas levantam uma discussão sobre performar gêneros muito além do feminino e masculino, assim, muito além do feminismo e do machismo.
Mas não só isso, todo movimento queer é importante.
Todo movimento queer.
Porque e aí a gente pode até linkar com o episódio que a gente falou sobre Billie Eilish, por exemplo. Queer, não necessariamente, ela não é queer, mas ao mesmo tempo tem certos
pontos. Ela não performa o gênero.
Ela não performa, mas isso é uma escolha.
Sim.
E isso no queer tá ali dito, que você pode fazer o que você quiser, que você pode vestir o que você quiser, que você pode performar o que você quiser. Ok, são recortes, histórias, e aí a empatia faz com que a gente analise de acordo com o panorama da vida da própria pessoa, né? Pra você entender o que é que se passou ali. Enfim, você se coloca no lugar daquela pessoa e você respeita aquela pessoa de acordo com a realidade dela.
Mas só pra terminar, mais uma vez citando a minha querida Rita Von
performante.
Mas o que é performance? O gênero, ele depende muito de fase histórica também. O gênero é quase um lance ideológico, né, na real. Mas é muito interessante porque ela cita, tipo, o que é ser homem? Na França, ser homem era usar legging, era usar uma peruca, era usar maquiagem branca, usar salto. E hoje em dia, isso não é mais ser homem, ele seria considerado uma drag queen.
Sim.
Então eu vou deixar aí esse questionamento pra vocês sobre o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é ser queer, o que é ser drag. Vocês realmente acham que ainda existe barreiras de gênero? Quer dizer, nunca... Pra mim, nunca existiu barreira de gênero, mas vocês acham que ainda vale a pena manter barreiras ideológicas de gênero? Fica aí o questionamento.